Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados, demais autoridades presentes neste evento, uma saudação muito especial e particular, não só aos amigos, mas aos familiares. O Acciólica, que está presente, a Cris, e quero mencionar também o Micail, que não está presente, o filho do cancelier, e o Júlio, irmão, que também não está presente. Queria também cumprimentar com muito calor humano e com muito vigor a iniciativa do deputado Arlindo Quinaglia e do senador Roberto Requião. Fizeram, andaram bem, não só pela importância desse evento, pela relevância desse evento, quanto pelo fato, até aqui não mencionado, mas é bom que a gente mencione. O cancelier foi, durante um bom par de anos, funcionário da Câmara dos Deputados e funcionário deste Senado, no Senado durante a Constituinte. E foi, indiscutivelmente, um funcionário de altíssima qualidade. Qualidade intelectual, a lisura de procedimento, honestidade pessoal. Enfim, o cancelier teve uma passagem marcante, não apenas no meu gabinete, quando eu era senador, mas nesta casa. De modo que, por todas as formas, esta homenagem póstuma, ela se justifica e ela tem um enorme valor. Não seria desejável que eventos tão dramáticos passassem desapercebidos de uma casa que tem a importância do Congresso Nacional. A morte de Luiz Carlos Cancelier de Olivo foi um acontecimento trágico, infausto, mas não só. Se houvesse uma só autoridade do Estado a refletir por breves momentos naquela situação, uma só autoridade com olhar na lei, na proporção que precisa haver entre o seu ato e as suas consequências. Se assim fosse, cancelier estaria entre nós, feliz e realizado como estava na vida, dedicando o melhor do seu talento e da sua inteligência, de sua capacidade de trabalho, de sua vocação para o diálogo e o entendimento, prestando serviços em favor da universidade e do país. Como bem disse o deputado Quinaglia, a tragédia teria sido evitada. Tudo está claro hoje. Os fatos que estavam sendo investigados não eram nenhum escândalo. Não havia flagrante, não havia malas de dinheiro, não havia licitações fraudadas nem obras superfaturadas, não tinha nota fiscal fria nem dinheiro de caixa 2. Não estava em investigação financiamentos do BNDES a juros negativos e nem prejuízos bilhardários aos fundos de pensão. Tudo parece bem mais próximo, e mesmo ainda para ser demonstrado, de um conjunto de irregularidades, precariedade de controles, prejuízos possíveis que, calculados na ponta do lápis, talvez tenham alcançado a cifra de 350 a 400 mil reais. Isto em um programa que movimentou 80 milhões de reais desde o seu início em 2006. O detalhe que os eventos investigados eram anteriores à posse de cancelier não pareceu relevante às autoridades da operação Ouvidos Moucos. Também de nada valeu que cancelier não tivesse antecedentes criminais. Cancelier era um homem de ficha limpa. Nos seus 59 anos, dos 59 anos que viveu, ele foi preso uma única vez, no raiar daquele dia de setembro de 2017. Dormiu uma única noite na cadeia e dali saiu para morrer 18 dias depois, consumido na voragem daquela terrível sucessão de acontecimentos. Cancelier foi preso e os policiais que o acordaram de madrugada não souberam explicar as razões da prisão. Tentou rever na memória o que poderia ser enquanto era conduzido no camburão, de camburão ao prédio da Polícia Federal, mas não passou nem perto. Os policiais, o Ministério Público Federal, a juíza, poderiam ter tomado uma providência simples, mandar verificar onde morava o reitor. E veriam então que ele morava num apartamento modesto, de 3 quartos, quase todos lotados de livros, num prédio modesto de 4 andares. Saberiam que ele não tem carro, não tinha carro. E poderiam ter feito um raciocínio elementar Esse homem não tem e não tinha o perfil de delinquente. Também poderiam ter grampeado os seus telefones. Talvez o tenham feito. Como sabe esta casa, no Brasil de hoje é incalculável o número de telefones grampeados. Seriam, dizem alguns, 250 mil ou 450 mil. Ninguém sabe. Mas se gravaram, não tinha nada que comprometesse o reitor. Senão teriam divulgado da mesma maneira que foi irresponsavelmente divulgada a cifra de 80 milhões de reais como valor do desvio, quando este era o valor total de todo o programa investigado desde 2006. Aquelas autoridades, por dever de ofício, deveriam medir a extensão, a gravidade dos fatos investigados face ao gigantismo da operação que montaram. A ouvir dos bocos, foram mobilizados só da Polícia Federal 105 agentes policiais, muitos deles vindos de outros estados da Federação. Vieram agentes do longínquo estado do Maranhão e sabe-se lá mais de onde. Não é demasiado afirmar que a operação custou mais aos combalidos cofres públicos brasileiros do que o prejuízo investigado. Aquelas autoridades imprudentes, desmesuradas, ao que parece, não cogitaram de abrir uma investigação normal, regular, compatível com a dimensão do episódio. Isto é, abrir o procedimento, ouvir o reitor, os outros 6 presos, os demais envolvidos. E no correr do processo, verificar se havia dolo e culpa. E quem eram os responsáveis, se de forma total ou em parte. E quem possivelmente não tinha nenhuma culpa. Se seguissem a alternativa comum, teriam obtido os mesmos e até melhores resultados, com o uso comedido, discreto, de 5 ou 6 agentes da PF. Não teriam gasto uma pequena fortuna em passagens, diárias, refeições, não teriam de importar reforços de outros estados. Ninguém parou para pensar. Seguiram apenas os próprios impulsos voluntariosos. Agiram sob a influência de um corregedor buriçoso, ansioso de protagonismo, tomado de excesso de zelo. Não havia entre os investigados nenhum condenado, indiciado. Todos eram ficha limpa. Nenhum deles podia ser chamado de elemento, como se costuma chamar no meio policial. Nenhum deles reagiu, nenhum deles era perigoso. Todos trabalhavam na universidade, todos tinham endereço certo e conhecido. E antes de levá-los às barras do tribunal, o que seria até razoável, levaram-nos às barras da penitenciária. No Brasil, são assassinados por ano 60 mil pessoas, 60 mil concidadãos. Em apenas 8 ou 12%, dependendo das estatísticas deles, desses assassinatos, se conhece a autoria. Então, deve existir nas ruas das cidades brasileiras e nos grotões do país milhares de assassinos à solta. Nenhuma autoridade teve a ideia de fazer uma operação que reunisse, digamos, 100 policial para encontrá-los, botar atrás das grades, quem sabe 1, 2 centenas deles. E se não tanto, ao menos 7, para se equiparar com a Operação Ouvidos Moucos. O programa do FIES já acumula 55% de inadimplência. Fraudes históricos no auxílio-doença, no seguro-desemprego, no seguro-defeso, vêm sendo praticados há anos, como denunciam sistematicamente os organismos de controle. São milhões, bilhões de prejuízos causados aos cofres públicos. Vez por outra, em longos intervalos, se monta uma operação especial para barrar a pilhagem, conter os abusos, punir os responsáveis. Nenhuma dessas mini-operações chegou perto do aparato do Ouvidos Moucos. Ao que se saiba, ninguém foi preso e ninguém está preso. Mas lá no meu estado de Santa Catarina, montaram uma operação estrepitosa para elucidar o possível desvio de alguns milhares de reais, cuja única consequência visível foi de atirar na lama a reputação de um homem de bem, homem do diálogo e da conciliação, fazendo-o sucumbir na ignomínia. Era um caso vulgar, ainda restrito ao âmbito administrativo. Um caso que talvez, quem sabe, possivelmente, em hipótese, poderia ter causado algum prejuízo ao dinheiro público. Um caso de obstrução à justiça, embora a matéria ainda estivesse em instância administrativa. Terá sido a primeira vez que uma suposta interferência no âmbito administrativo se transformou do nada em delito e crime. E terá sido também a primeira vez que por tão pouco se põe na cadeia um homem comum e mais ainda um professor, mestre, doutor e reitor de uma universidade. As autoridades responsáveis pela sequência trágica de erros ouviram, a rigor, 2 pessoas para montar a expedição punitiva, o corregedor da universidade e uma única professora. Ao que se sabe, não cogitaram no procedimento comum, da hipótese elementar de ouvir antes as explicações do reitor e dos demais. Fizeram uma ligação direta com a operação cinematográfica, com pompa e circunstância, atirando-os às feras da opinião pública, das milícias raivosas das redes sociais, dos justiceiros de plantão. Expuseram-no à cobertura acrítica da mídia, da imprensa, que deixou passar barato e acatou quase pressurosa, sem contestar, a versão pífia das autoridades. Os meios de comunicação, ou parte deles, que com justa razão se batem pelo princípio da liberdade de imprensa, neste caso, como em tantos outros, acabaram por usá-lo como porta-voz de autoridades do Estado. Ao invés de produzir provas, produziram mais uma operação de novo pomposo e manchetes sensacionalistas na mídia. Ao invés de fazer justiça, causaram dano irreparável a um homem, levando-o ao desespero, à pior das vergonhas, que é a vergonha pelo que não fez. O combate à corrupção não é decididamente um projeto de salvação nacional. Que a corrupção é uma chaga moral que precisa ser combatida, reduzida e, se possível, banida, todos os cidadãos de bem devem estar de acordo. Mas ela não pode presidir todas as preocupações nacionais como se fosse o único problema do país, acima de todos os demais. Em tal contexto, tecnoburocratas endurecem as medidas de controle. Ouvidores e corregedores e técnicos dos órgãos de controle vasculham repartições de Estado em busca de malfeitos, ameaçando com as normas e regulamentos que só eles conhecem e só eles interpretam, interpretando sempre a seu gosto, causando pânico em chefes e subordinados. Agentes policiais e procuradores do Ministério Público, tomados de espírito messiânico, na ânsia protagonista, preferem operações midiáticas, ao invés da busca metódica e paciente das provas, ao invés de procedimentos discretos de um processo normal. Processo normal é aquele em que, se for o caso, não começa pela prisão de supostos culpados, mas termina pela prisão de culpados verdadeiros, definitivos e sentenciados. Juízes, magistrados, pressionados por policiais afoitos e procuradores apressados, ansiosos por mostrar serviço, e eles mesmos, influenciados pelo clima punitivo geral, admitem de plano, sem maior exame, grampos telefônicos, quebra de sigilos bancário e fiscal, prisões temporárias e outras medidas extremas que devem ser tomadas só em caso justificável, com razão muito pertinente em um Estado democrático de direito. As manifestações públicas de entidades e delegados, procuradores do Ministério Público e juízes são altamente reveladoras e preocupantes. Nenhuma delas, todas essas manifestações apoiaram a Operação Ouvido aos Moucos, todas as associações. Nenhuma delas viu erro, excesso ou abuso. Se perguntarem se nós estamos em um Estado policial, e se fosse para responder com a régua rigorosa dessas autoridades, autoridades da linha dura, de sanha punitiva, e que em tudo enxerga um mal feito, um roubo, então deveria-se responder que sim, já estamos num Estado policial. O que não permite tal resposta de pronto é, talvez, a esperança de que existam, em igual número, e talvez até em maioria, delegados, procuradores do MP e juízes que trabalham com discrição e comedimento, fazem bom uso de suas prerrogativas e cumprem com exação e equilíbrio as suas funções. Eu mesmo, devo dizer, conheço vários deles. O fato é que o clima, o estado de espírito que domina em amplos setores dessas corporações, predispõe ao abuso, ao exagero, à demasia e à exorbitância. E se estamos vivendo uma escalada, é porque tais abusos, tais extrapolações, quando acontecem, fica tudo por isso mesmo. A impunidade pelo erro, pelo abuso de autoridades é a impunidade dos novos tempos. Pois no Brasil, isso é bom e positivo. Não se pode mais falar de impunidade dos ricos e poderosos, tão numerosos são os que foram presos, os que estão presos e os que estão para ainda ser. A senha punitiva de agentes do Estado, o atropelo de normas elementares da investigação, o conteúdo draconiano das regulações e exigências de controle, para além de produzir eventos desastrosos como o de Florianópolis da UFSC, de outro modo, consomem as melhores energias da atividade do Estado. E tanto mais obsessivamente se criam normas labirínticas e complexas, maior a necessidade de controles, novos e sofisticados controles. De tal sorte, e isto é antigo e é clássico, mas nunca chegou ao ponto que está, as atividades meio consomem cada vez mais recursos financeiros, distanciando o ente estatal da consecução dos seus fins e objetivos. Os meios vão se imiscuindo nos fins, se confundindo com eles, paralisando tudo. Eis aí uma equação essencial e pouco lembrada da indesmentível ineficiência do Estado brasileiro. Os tentáculos do Estado, de muito tempo, alcançam a sociedade civil, as empresas privadas, compondo o opressivo custo Brasil, embaraçando e asfixiando a produção dos bens e da riqueza, desestimulando as atividades econômicas. Agora, autofágicas, implacáveis e irrefreáveis, se espalham perigosamente nos entes estatais. Este clima punitivo, opressor, repressor, policialesco é o germe do totalitarismo. O professor Cancelier foi um exemplo de vida dedicado ao bem, à justiça, à liberdade e à paz entre os homens. A morte auto-infligida foi um gesto desesperado de inocência, um ato político de coragem, um grito de alerta contra a força bruta e a injustiça. O mínimo que podemos fazer é tirar dos episódios trágicos de Florianópolis os ensinamentos certos. O Senado, o Congresso Nacional, é um lugar ideal para refletir sobre tais fatos, alinhar iniciativas de reação e resistência, levantar a voz em defesa do Estado Democrático de Direito e das liberdades civis ameaçadas. Que o exemplo de vida de Cancelier, alma cidadã e sal da terra, nos dê força e coragem. Façamos agora enquanto é tempo.